Parágrafo 494. Trata agora da alienação da consciência efetiva e não mais da alienação da consciência pura. E como se trata de uma consciência efetiva, o que ela tem diante de si não é mais o bem abstrato e o mal abstrato, mas realidades socioculturais, ou talvez melhor ainda, sociopolítico-culturais, que encarnam o bem e o mal. O Estado encarna o bem e a riqueza encarna o mal. É interessante, nesse sentido, a escolha de Hegel. O Estado e a riqueza, ou seja, o Estado e o mercado. Lembrando que o mundo moderno introduziu, né, o mercado entre a família e o Estado, porque na antiguidade grega nós tínhamos a família, a vila e o Estado. Com, né, o trabalho livre, com o fim da escravidão, né, e com o fato de que os indivíduos agora devem competir no mercado para seu lugar na sociedade, né, então se fazia necessária a referência ao Estado. Ou melhor, se fazia necessária referência ao mercado. Não? Porque nós temos então duas lógicas, em princípio, antagônicas, conflitantes, e daí a qualificação feita pela consciência efetiva. O Estado representando a consciência da universalidade, onde os indivíduos tem a sua essência, onde eles realizam a coisa absoluta ela mesma. E o mundo da riqueza, quando aquele mundo em que o indivíduo está voltado para seus interesses privados, para seus interesses egoístas, não? E nesse sentido, a alienação, a oposição, a fixação simplista das diferenças é feita. Mas Hegel mostra que tanto a vida dedicada ao Estado quanto a vida dedicada à riqueza são vidas espirituais. E significa, então, que há uma passagem de um oposto ao outro. Porque se o Estado representa, então, o ser em si, a igualdade imutável entre os indivíduos, onde eles então se reconhecem na sua universalidade, ele é assim não para se esgotar em si mesmo, como se fosse uma autofinalidade, como se ele fosse autossuficiente, pois ele é obra dos indivíduos e existe, nesse sentido, não como ser em si, mas como ser para o outro, ser para os indivíduos. Então, ele é tanto ser em si quanto ser para o outro. Ora, se ele é ser em si e ser para o outro, ele tem justamente aquela característica típica de uma vida universal e singular, e, portanto, as características de uma vida espiritual. Pois se ele é imediatamente universal, ele é também imediatamente singular, ou seja, no ato de ser universal, ele é um ser singular. Com a riqueza ocorre algo semelhante. Ela é, a princípio, um momento da particularidade, do ser para si. Mas o indivíduo, né, mediante seu trabalho, ele produz uma riqueza geral. Ele trabalha para os outros, assim como os outros trabalham para ele. Portanto, o seu trabalho, que parecia ser algo exclusivamente privado e egoísta, se apresenta como algo universal. Ora, nesse sentido também, o trabalho tem uma significação espiritual. É o que Hegel chama aqui de Geistige Bedeutung. Ou seja, o trabalho é singular e imediatamente universal. Um oposto passando no outro, e, portanto, a vida dedicada à riqueza é também uma vida espiritual. Nesse sentido, cai por terra a posição de uma consciência efetiva alienada que quer fixar esses opostos na forma, do bem e na forma do mal, na forma de algo essencial e de algo inessencial, né? Enquanto ambos, no mundo moderno, fazem parte, do espírito, um elemento não pode viver sem o outro, né? Hegel analisa aqui não uma situação utópica, nem está analisando o mundo grego, a eticidade grega. A eticidade grega já passou, já foi, né? E o que ele tinha diante de si era o mundo moderno, né? E não uma sociedade ideal, mas o mundo moderno regido pela lógica do Estado e pela lógica do mercado. E nesse sentido, o Estado moderno não pode prescindir do mercado, nem por sua vez há mercado sem Estado, porque nesse caso, de um mercado sem Estado, nós estaríamos mais próximos da pirataria. Então, nesse sentido, enquanto ambos realizam uma vida espiritual, ambos são essenciais. Ambos, constituem a vida do espírito e não podem ser simplesmente negligenciados e rotulados numa forma, simplista do bem e do mal. O espírito é tanto ser em si quanto ser para si. E se Estado e mercado e o mundo da riqueza realizam esse movimento do ser em si em direção ao ser para si, e do ser para si, em direção ao ser em si, ambos têm uma vida espiritual, vamos dizer assim, ambos têm direito, a ser cidadãos, do mundo do espírito. Apenas uma consciência efetiva alienada tende a separá-los numa divisão simplista e que não faz jus, à riqueza do espírito, à riqueza espiritual do Estado e a riqueza espiritual do mercado. O que Hegel não analisa aqui e vai analisar posteriormente é a apropriação desigual da riqueza produzida pelos indivíduos. Quer dizer, embora os indivíduos em busca da riqueza tem uma vida universal, mas pode-se questionar, se essa vida universal e espiritual dos indivíduos não é uma espécie de miséria, universal e espiritual, na medida em que, a riqueza produzida pelos indivíduos que trabalham, essa riqueza é apropriada de uma maneira desigual. Então, nesse sentido, o mundo espiritual é vazado por uma profunda desigualdade material. Não é à toa que essa brecha depois será muito bem, explorada por aqueles que vão colocar o dedo, na ferida do capitalismo. Embora Hegel também tenha falado sobre essa questão da pobreza inevitavelmente gerada pelo sistema capitalista, mas ele fala isso de um modo assim, de um tratamento mais detalhado na filosofia do direito, né? Aqui, ele apenas sublinha esse fato de que o trabalho, né, é tanto individual quanto universal. Mas, por outro lado, se cala, ou pelo menos toca de maneira muito marginal, muito en passant, né, sem aprofundar essa dimensão de desigualdade na distribuição do bolo, de riqueza gerado pelo trabalho.